DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. O Banco Mundial veio apoiar a Jordânia a nível financeiro no acolhimento aos refugiados sírios. De acordo com o presidente da instituição, Jim Yong Kim, em breve será fornecido um fundo considerável. A Jordânia, a par do Líbano e da Turquia, faz fronteira com a Síria e recebeu grande parte do 1,5 milhão de refugiados sírios que deixaram o país ainda antes do início da guerra civil. Cerca de um terço encontraram asilo na Jordânia. Esta quarta-feira, ministros dos negócios estrangeiros de 11 países e representantes da oposição síria reúnem-se na capital, Amman, para debater soluções para a crise síria. Também esta terça-feira, o Comitê de Relações Externas do Senado dos Estados Unidos aprovou por larga maioria uma medida que pede ao governo do presidente Barack Obama que forneça armas aos grupos da oposição na Síria. O senador John McCain, republicano pelo Arizona e muito crítico em relação à atuação de Obama perante o conflito na Síria, indicou que a iniciativa aprovada envia um sinal ao governo de que tem de envolver-se mais para pôr fim à crise no país. A medida deve agora ir à votação no plenário do Senado. Entretanto, o líder das Forças Armadas israelitas, Benny Gantz, já avisou o presidente sírio que não permitirá que a região dos Montes Golã se torne uma zona de conforto para Assad. O agravar das tensões na Guerra Civil Síria, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. As autoridades iranianas travaram duas candidaturas às eleições presidenciais do próximo mês, assegurando que o sufrágio será disputado entre ultraconservadores. O antigo presidente iraniano Akbar Akhemi Rafsanjani, considerado um moderado, não foi autorizado a participar no ato eleitoral marcado para 14 de junho, bem como o Esfandiar Rahim Mashai, braço direito do atual presidente. Os ultraconservadores tinham reclamado o afastamento de Rafsanjani, criticado por ter apoiado as manifestações realizadas após a controversa reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, há 4 anos. Mashai, juntamente com o presidente iraniano, têm sido criticados pelos confrontos frequentes com o líder supremo Ayatollah. O primeiro-ministro iraquiano Nouri al-Maliki anunciou esta terça-feira ter lançado a revisão do aparelho de segurança do país em resposta ao surto de violência que estalou no Iraque desde o início do ano. O Iraque tem sido palco de ataques frequentes, provocando mais de 200 mortos por mês. O primeiro-ministro iraquiano, que detém o título de comandante das Forças Armadas, ordenou mudanças no topo do comando das operações e das divisões do exército. Na República Democrática do Congo, pelo menos 19 pessoas morreram em 2 dias de violentos confrontos entre o exército congolês e os rebeldes do M23, perto da cidade de Goma. Aquele que é o primeiro embate desde dezembro antecede a visita, esta quarta-feira, do secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, à República Democrática do Congo. No Uganda, pelo segundo dia, agentes da polícia efetuaram buscas aos grandes grupos de comunicação social que noticiaram problemas entre os generais do exército relacionados com a sucessão ao poder do filho do presidente. Vários jornais e 2 rádios foram fechados. Os encerramentos acontecem depois de vários jornais terem publicado um comunicado de um general alegando que o presidente Yoweri Museveni estaria a preparar a sucessão do seu filho e que estaria a ser planeado o homicídio dos opositores ao plano. O Egito está disposto a lançar uma ampla operação para libertar 7 soldados e polícias sequestrados na quinta-feira na Península do Sinai, onde o Ministério do Interior estima que se encontrem mais de 500 terroristas. Em declarações difundidas pela Agência Estatal de Notícias MENA, o responsável pela informação do Ministério do Interior disse que as forças da ordem já estão preparadas e cumpriram-se todas as etapas do plano de segurança, exceto a do confronto direto, etapa que pode ocorrer a qualquer momento. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, chega hoje a Luanda para uma visita de trabalho de 24 horas destinada a reforçar a cooperação bilateral. A deslocação ocorre a 5 dias de eleições legislativas na Guiné Equatorial, país que deseja aderir à comunidade dos países de língua portuguesa. Organizações não-governamentais têm vindo a alertar para um previsível agravamento das violações dos direitos humanos e da falta de liberdade durante a campanha eleitoral para as legislativas de 26 de maio. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
e nos destaques desta quarta-feira, dia 22 de maio de 2013. Aumentam tensões entre Síria e Israel. Em Moçambique, Ismael Mussa anuncia candidatura independente ao município de Maputo. Rádio pode contribuir para o desenvolvimento africano, conclui conferência sobre os mídias em África. Saiba mais já a seguir. O Hezbollah enviou esta quarta-feira novos combatentes para a Síria, de modo a reforçar as tropas do regime em combate para recuperar a cidade de Qusair aos rebeldes. Esta terça-feira, perante os combates travados também na fronteira com Israel, aumentaram os receios de um alastrar do conflito sírio aos países vizinhos. Desde domingo, dia em que as forças de Bashar al-Assad entraram na cidade estratégica de Qusair, apoiadas pelo grupo xiita libanês Hezbollah, morreram mais de 100 pessoas. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entre as vítimas estão pelo menos 31 membros do Hezbollah, 70 rebeldes e 9 soldados. Esta terça-feira, numa reunião no Cairo, o secretário-geral da Liga Árabe, Nabil El Arabi, mostrou-se preocupado perante o agravar das tensões na guerra civil síria. Todos os representantes árabes já expressaram a sua preocupação quanto às perigosas consequências que estão a desenvolver-se na Síria e condenaram o apoio contínuo do Irão ao regime sírio. Eles alertaram também para as preocupações da oposição síria quanto à intervenção direta do Hezbollah no país e o seu efeito nas relações sírio-libanesas, foram as palavras de El Arabi. A tentativa do regime sírio de tomar a cidade de Qusair preocupa também o vice-secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Ben Ali, que esta terça-feira lançou um alerta à Síria para travar os recentes confrontos. O Conselho Árabe condena os atos criminosos em Qusair. Não há desculpa para bombardear bairros civis onde moram pessoas, disse Ben Ali. Na província de Homs, relatos indicavam que combatentes do Hezbollah estavam a liderar a batalha por Qusair. Segundo o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, Rami Abdel Rahman, aviões do governo estavam a bombardear a cidade, muita da qual está agora destruída. Separadamente, forças israelitas e sírias envolveram-se em confrontos nos Montes Golã, tendo o exército sírio dito que tinha destruído um veículo israelita que tinha atravessado a linha do armistício. Algo que Israel veio a negar. Israel confirmou, no entanto, a destruição de um alvo militar na Síria em resposta ao bombardeio de uma patrulha nos Montes Golã. As tensões na fronteira sírio-israelita agravaram-se assim significativamente, aumentando agora o receio de um contágio da guerra civil síria aos países vizinhos. Recentemente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel está preparado para todos os cenários. O ministro da Defesa, Moshe Jalun, reiterou as afirmações esta terça-feira. A nossa política é clara. Nós não interferimos na guerra civil síria, mas não permitimos qualquer propagação ou ataque ao nosso território. Esta noite, um alvo militar sírio foi destruído como resultado de disparos que se alastraram ao nosso território nos Montes Golã, afirmou Jalun. O conflito sírio já fez dezenas de milhares de mortes desde o seu início em março de 2011. A esperança para a resolução da crise síria está agora depositada na conferência proposta pelos Estados Unidos e pela Rússia. Esta terça-feira, um enviado especial da ONU e Liga Árabe para a Síria, Lakhdar Brahimi, pediu um grande esforço internacional para realizar o evento. Falando no Cairo, numa conferência de imprensa conjunta com o secretário-geral da Liga Árabe, Brahimi afirmou que tanto a oposição síria como o regime se estão a preparar para o encontro, admitindo, no entanto, que há problemas e obstáculos na sua organização. Tal como o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também Brahimi prevê que a conferência internacional tenha lugar em junho. E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Continuam os combates pela cidade de Qusair, na Síria, entre rebeldes e exército. Paralelamente, registaram-se também confrontos na fronteira com Israel. Na sua opinião, a guerra civil síria pode alastrar aos países vizinhos? Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491. 17-58-982-73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, Ismael Mussa, do partido MDM, anunciou a sua candidatura à presidência do município de Maputo como independente. O conhecido político justifica que não se quer ligar a partidos políticos para diminuir a despartidarização das instituições. Sobre a candidatura de Mussa, o analista político moçambicano Jaime Makuane considera que será um desafio, embora reconheça os pontos fortes de Mussa na ADSUF.
Ismael Mussa foi quadro sénior do maior partido da oposição do país, a RENAMO, e passou para o MDM, formado por dissidentes da RENAMO, onde foi secretário-geral. Depois de uma crise interna no MDM, demitiu-se do cargo, mas continua como deputado no Parlamento. As eleições autárquicas acontecem a 20 de novembro próximo e agora o deputado anuncia sua candidatura e explica os motivos.
Há dois anos que vim escrevendo artigos sobre a cidade de Maputo e tenho contactado com vários especialistas tentando buscar possíveis soluções para os vários problemas que Maputo enfrenta neste momento. E isso levou-me a escrever artigos, portanto, apresentando soluções. E cheguei à conclusão que valeria a pena o desafio de candidatar-me como independente e de dar o meu contributo na busca de soluções para os problemas que Maputo enfrenta e que são inúmeros neste momento.
Um caso similar a este aconteceu no município da Beira, onde Davis Simango era presidente eleito pela RENAMO e também, depois de crises, recandidatou-se ao cargo, apoiado pela sociedade civil e venceu. No caso de Ismael Mussa, apesar de oficialmente continuar a ser deputado do MDM, na prática não exerce a função porque o partido lhe vetou a palavra no Parlamento. Será esta candidatura uma tentativa de fazer frente à asfixia que lhe é imposta pelo MDM? O analista político moçambicano Jaime Makuane responde.
Olhando para o histórico dele, ele está a tentar empreender um movimento que saia desta lógica partidária. E o único espaço onde isso é possível é nos municípios, de fato, porque está aberto espaço para que organizações cívicas apresentem candidatos e onde, de fato, essas organizações têm muito mais oportunidades do que, por exemplo, numa eleição geral. Acho que é a última tentativa que ele faz de apresentar aquilo que ele pensa ser a visão alternativa de como é que ele vê a política e como é que ele pode contribuir a ela.
Uma análise que, em parte, vai de encontro aos objetivos que levaram Ismael Mussa a candidatar-se como independente.
Como independente porque eu entendo que a cidade de Maputo, pela dimensão, por ser a metrópole deste país, por ser a cidade que talvez congrega também os maiores problemas de gestão municipal deste país, defendo que deva ser dirigida por alguém que esteja acima dos partidos políticos e que possa incluir no seu elenco todas as sensibilidades, sem discriminação, e numa altura em que há grandes críticas em relação à partidarização do Estado, eu creio que uma candidatura independente para o município de Maputo poderia dar um grande exemplo ou um grande salto na despartidarização do Estado. A partir do momento em que teríamos um presidente que não teria a subordinação a nenhum partido e poderia contar com todos para governar em Maputo.
Entretanto, sobre a sua ligação ao MDM, Ismael Mussa prefere não comentar, justificando que prefere olhar para frente. Nas últimas eleições legislativas, em 2009, Mussa conseguiu um bom número de votos no município de Maputo pelo MDM. Entrar na corrida municipal como independente envolve muitos desafios a este homem que já vestiu algumas camisolas bem visíveis.
Sair da lógica partidária traz os seus desafios. Um deles é, portanto, criar uma nova imagem que esteja desassociada a esses partidos. Mas o outro desafio é ter uma máquina partidária que possa sustentar uma campanha num município grande como Maputo. Então, creio que ele tem que se preparar para um embate muito sério e uma máquina como existem nos partidos certamente vai fazer uma grande falta.
Mas no final, quem espera ver os inúmeros desafios serem ultrapassados são os munícipes. Maputo debate-se com problemas de infraestruturas, proliferação de lixo, um sistema de transportes públicos precário, criminalidade, entre outros. A cidade não consegue responder às necessidades dos habitantes e, por isso, estes questionam o uso dos impostos que pagam. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A comunicação em África ainda é pobre, mesmo na era das novas tecnologias. As rádios, sobretudo as comunitárias, têm um papel importante e podem contribuir para o desenvolvimento e combater a infoexclusão. Esta é uma das conclusões que se pode retirar do debate, esta terça-feira em Lisboa, sobre os mídia em África e o seu contributo para a democratização da comunicação. João Carlos, a partir de Lisboa, tem os pormenores.
Em África, apenas uma em seis pessoas tem acesso à internet. Em vários países do continente, a comunicação está a degradar-se, contribuindo para a infoexclusão. Os médias estão a contribuir muito pouco para a democratização, mas muito menos do que poderiam fazer, defende o jornalista David Borges.
Estou a lembrar-me, sobretudo, da região que eu conheço melhor, que é Angola, onde se faz algum trabalho, é verdade. Eu ouço na Rádio Nacional de Angola spots, por exemplo, que apelam à população para seguir determinadas regras de higiene, e esse é um bom contributo para uma inclusão dos cidadãos. Agora, há muito a fazer numa terra como Angola, numa terra como qualquer país africano de língua portuguesa ou outro qualquer, porque há milhões de pessoas a infoincluir na sociedade e isso não está a ser feito, não sei se por incapacidade ou se por falta de sensibilidade.
David Borges fez a análise da realidade no continente num debate que teve lugar esta terça-feira na sede da Cplp em Lisboa sobre os média, os contributos para a democratização da comunicação, em que participaram vários especialistas e profissionais desta área. Aquele jornalista, um dos fundadores da RDP África, foi crítico em relação ao contributo dos média, afirmando que mesmo na imprensa portuguesa generalista, a África apenas aparece retratada quando há conflitos, golpes de Estado e catástrofes como a fome e a miséria.
Lamento dizer, mas a comunicação social está muito orientada para o lixo e muito pouco orientada para a flor. Eu não quero dizer que não se deva olhar para o lixo, mas também se deve olhar para a flor.
É esta visão que formou em Portugal uma imagem profundamente degradada da realidade africana, disse, em contraponto, entre outros aspectos positivos. O jornalista José Arantes destacou o contributo da RTP, Rádio Televisão Portuguesa, na formatação técnica e formação dos profissionais dos países africanos lusófonos. Em declarações à DW, Patrícia Mota Paula, da linha de investigação em estudos africanos e lusófonos, que promoveu este debate, destaca o papel das rádios comunitárias a partir de meados da década de 90, criadas pelas agências das Nações Unidas.
Apostam nas rádios comunitárias como veículos de formação, de educação, de entretenimento e de informação das comunidades rurais, pobres, marginalizadas e infoexcluídas.
Um dos exemplos apontados são os casos das rádios comunitárias em Moçambique e na Guiné-Bissau, consideradas órgãos de proximidade importantes para as comunidades rurais que se veem arredadas de informação. Entre outros, elas transmitem temas sobre a saúde, educação, equidade de género e sustentabilidade ambiental. Para Patrícia Paula, este é o exemplo de um verdadeiro processo de democratização da comunicação em África. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O governo do Quênia quer tornar a agricultura sustentável. O propósito beneficia da assistência da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, e conta com um especialista suíço no terreno. O projeto inclui a Etiópia e o Senegal. A reportagem de Bettina Hull foi adaptada por Cristina Kripal.
Um grupo de agricultores quenianos aprende a compostar. O instrutor é membro do KARI, um instituto de pesquisa agrária no Quênia. O camponês Francis Waitaka Kabati segue as instruções com muita concentração.
Antes da colaboração com o KARI, tínhamos aqui muitos problemas. A nossa colheita nem sequer chegava para alimentar a família. A culpa era dos bichos daninhos que atacavam o milho.
Com a ajuda de especialistas, foi possível vencer a praga. As colheitas passaram a ser melhores, as famílias alimentam-se bem e ainda ganham algum dinheiro. A ver dos camponeses, trata-se quase de um milagre, graças ao qual estão agora abertos a aprender novos métodos de agricultura. O que significa, sobretudo, a agricultura biológica. Pois os bichos daninhos foram erradicados sem químicos nem pesticidas, mas através de um método biológico desenvolvido pelo agrónomo suíço Hans Herren, que coopera com o Instituto. O projeto que tem em mãos vai muito além do combate contra um bicho daninho.
Sim, trata-se de um projeto que se chama Mudança de Curso na Agricultura e se baseia no relatório que compilamos sob a égide das Nações Unidas em 2008. Ele está agora a ser posto progressivamente em prática, ou seja, temos que escolher um novo curso sustentável para a agricultura.
O Quênia é um dos três países que levam a cabo o projeto piloto. Os outros dois são a vizinha Etiópia e o Senegal, no oeste do continente. Cientistas internacionais analisam nestes três países como pode funcionar a mudança para uma agricultura biológica. Porque também a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, em Roma, está convencida de que os problemas de autossuficiência alimentar africanos não podem ser solucionados com o cultivo convencional e industrializado. Encontrar uma alternativa não é, no entanto, fácil, diz Hans Herren.
Primeiro temos que compreender como funciona todo o sistema alimentar da produção ao consumo, incluindo a exportação, como é o caso no Quênia. O que aprendemos nestes três países, mais tarde, será transmitido a outras nações através do Comitê de Alimentação Mundial da FAO, como exemplo de transformação numa agricultura sustentável.
O projeto ainda está na fase inicial. O grupo coordenador na capital, Nairobi, inclui representantes do governo, da indústria alimentar e dos agricultores, para além de grupos da sociedade civil e organizações humanitárias. Francis Waitaka Kabati não tem a menor dúvida de que todo este esforço vale a pena. É o que lhe diz, pelo menos, a sua experiência como agricultor biológico. Cristina Gripal, DW.
Mais informações sobre temas africanos na nossa página www.dw.de/dwafrica.
Todas as decisões sobre questões fiscais na União Europeia têm que ser tomadas por unanimidade pelos 27 Estados-membros, o que por vezes torna as discussões intermináveis e a conclusão impossível. Após a experiência negativa dos debates em torno das ajudas financeiras, 11 Estados da União Europeia pretendem agora introduzir uma nova taxa sobre transações financeiras nas bolsas de valores. 17 Estados-membros são contra. Esta quarta-feira, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia vão discutir em Bruxelas questões sobre fiscalidade e também energia. Cristina Kripa com mais informação.
Para impedir que a resistência dos 17 tornasse a taxa impossível, os 11 em questão, liderados pela França e a Alemanha, recorreram a um truque. Os tratados da União Europeia admitem a chamada cooperação reforçada entre grupos de países membros, mesmo para além do direito vigente. Foi o que os 11 defensores da introdução do novo imposto fizeram. Mas a desvantagem é que a taxa vai ser introduzida apenas nos Estados que aderem à lei. Um deles é a Alemanha. A chanceler Angela Merkel reconhece que a iniciativa não é perfeita. Claro que se trata apenas de um primeiro passo, pois seria melhor que todos participassem. Mas vai ser possível realizar o projeto no âmbito da cooperação reforçada. O governo federal alemão não poupará esforços para que as consultas para a introdução da taxa decorram céleres, pois queremos que aqueles que causaram a crise, no futuro, contribuam também para resolver as consequências. Oficialmente, o imposto sobre transações financeiras não consta da agenda, mas será tema de consultas à margem da conferência. Temas centrais deste encontro são a luta contra a fraude fiscal, o segredo bancário, os paraísos fiscais e o futuro das grandes praças financeiras na União Europeia, como Luxemburgo e Londres. Também as diferenças na tributação de empresas na UE e a base fiscal vão ser debatidas. Não reina a harmonia em questões fiscais na Europa, pois os Estados concorrem entre si para atrair investidores. Pelo menos 11 países concordaram agora na necessidade de tributar as transações financeiras. A Comissão de Bruxelas, que apoia o propósito, calcula que este imposto poderá render aos 11 até 35 mil milhões de euros por ano. Boas notícias para os ministros das Finanças, mas o diretor executivo da Associação Europeia dos Corretores das Bolsas de Valores, Max Pannbrück, diz que não são os bancos que vão pagar.
O imposto vai ser custeado pelos clientes, seja privado ou institucional, o que é um lastro significativo. O volume de transações vai diminuir substancialmente. As pessoas vão procurar outras formas de investir e serão inventados novos produtos para contornar a taxa.
Não é esta a opinião de Sven Giegold, especialista em política financeira do Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. O deputado acha que os lobbies estão a pintar o futuro demasiado preto.
Der Blumenhändler um die Ecke nutzt die Börse nicht.
O florista da esquina não aposta na bolsa, ao contrário das grandes empresas de flores. O imposto vai atingir aqueles que tiram maior partido da área financeira.
Diejenigen, die stärkere Nutzer im Finanzmarktbereich sind.
Os opositores mais acérrimos da taxa são a Grã-Bretanha e o Luxemburgo, que levantaram queixa contra os 11 diante do Tribunal Europeu. O ministro das Finanças britânico, George Osborne, receia que o imposto destrua completamente um setor importante da economia europeia, pois a concorrência a nível global não vai de certo seguir este exemplo, diz Cristina Gripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordamos a pergunta que colocámos no início desta emissão. Continuam os combates pela cidade de Kusair, na Síria, entre rebeldes e exército. Paralelamente, registaram-se também confrontos na fronteira com Israel. Na sua opinião, a guerra civil síria pode alastrar aos países vizinhos? É Cristiano Vieira Teixeira quem está comigo em estúdio e nos vai dar a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Olá, Maria João, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Muitas respostas já chegaram, passo a ler as publicações feitas na nossa página no Facebook. O Cremildo Nhalungo, de Maputo, escreveu: guerra no verdadeiro sentido, declarada entre estados, penso que não. Talvez pequenos grupos aproveitem a ocasião para desestabilizar países vizinhos. O João Jorge também deixou uma mensagem: claro que sim, estando na fronteira com Israel, este pode ser a próxima vítima. Vicente Nevaldo escreveu: certamente que vai. Violência nas fronteiras, abusos, saques e os sons dos bombardeios vão propiciar isso. Todos aqueles estão em alerta para defender um ao outro, por isso, acho que sim. Também o Antônio Afonso nos escreveu, ele diz: sim, é claro que pode, pela gravidade que já atingiu, pode afetar suas fronteiras e assim por diante. O Alfredo Candumbo escreveu: sim, pode, devido ao barulho dos bombardeamentos. No Jornal da Noite de ontem, perguntamos sobre a visita do secretário-geral das Nações Unidas a Moçambique, onde Ban Ki-moon declarou que o desenvolvimento que se registra no país beneficia a população. E a nossa pergunta foi: de que forma acha que o governo moçambicano poderia ser mais inclusivo na distribuição de riquezas? E eu leio aqui a resposta de Filimone Schalke, que escreveu: a informação que Ban Ki-moon teve não é real. A distribuição da riqueza não é inclusiva. O governo tem que deixar a liderança para os jovens com outra visão. Talvez, então, algo possa mudar. Também Ismael Celestino Mateus nos escreveu e disse: desde que Ban Ki-moon esteve cá em Angola e mesmo sem ter contato com os partidos da oposição e com as fraudes vistas a olho nu, ainda assim declarou à imprensa nacional e estrangeira que Angola estava preparada para realizar eleições livres e justas, perdi a confiança nele. O Lázaro Arvista também escreveu-nos no Facebook: deixar que o setor privado seja o driver da economia e o governo essencialmente assegure as questões de soberania e equidade distributiva. Seria aí, na opinião deste ouvinte, a forma que o governo moçambicano poderia ser mais inclusivo na distribuição de riquezas. E uma última participação de Lucas Matek, que escreveu: deve ser feito de forma passiva e imparcial. Se não for, isso acaba de ser como em Angola, só quem é a favor favor de José Eduardo dos Santos. São as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram, Maria João.
E obrigada a ti, Cris. Fica por aqui a nossa emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós regressamos mais logo, já sabe. Até lá, tenha um bom dia.